Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará cobra explicações a proprietário de terreno sobre morte de animais por choque elétrico. MPE firma acordo com candidatos às prefeituras de Milhã, deputado Irapuã Pinheiro e Solonópole para evitar poluição sonora no período eleitoral. MP do Ceará entra na justiça para que poder público regularize estação de tratamento de esgoto que vem causando danos ambientais em Marco. Procurador-Geral de Justiça do Ceará destaca aumento do reforço policial para evitar tentativa de interferência das facções nas eleições. E na hora do debate, pensão alimentícia. O trabalho do MP do Ceará para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. A convidada de hoje é a promotora de justiça com atuação no direito de família, Camila Brito.
A atuação do Ministério Público na área de família se justifica pela presença de um incapaz ou de uma pessoa em vulnerabilidade. Dever pensão alimentícia da cadeia. A pensão alimentícia serve para garantir a sobrevivência digna de uma pessoa que não tem condição de prover o seu sustento por si só, o seu filho. O diálogo é sempre o melhor caminho e a melhor solução. O valor da pensão alimentícia vai muito além de um percentual pré-fixado. Não existe essa calculadora, não é calculadora. A pensão é um direito do filho que precisa ser respeitado para ter uma vida digna. O filho deve viver de acordo com as condições financeiras do pai e da mãe, que bem sabem que o cuidado com o filho ultrapassa a questão financeira. É preciso cuidado emocional, psicológico e não só do sustento, porque aquela criança, aquele adolescente é uma pessoa em desenvolvimento que precisa ser cuidada e protegida em todos os aspectos.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre pensão alimentícia, o trabalho do MP do Ceará para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o Decon. Cliente de banco que receber cartão de crédito sem solicitar e isso gerar fatura, terá direito à indenização. Se o banco insistir na cobrança, denuncie ao Decon pelo WhatsApp DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público, um programa do MP do Ceará. E o MP do Ceará cobra explicações a proprietário de terreno sobre morte de animais por choque elétrico. Quem conta pra gente esse assunto é a repórter Fabíola Oliveira.
O MP do Ceará cobrou explicações da Prefeitura de Alto Santo e do dono de um terreno no município após a morte de animais por choque elétrico dentro da propriedade. Conforme o MP do Ceará, havia um poste caído dentro do terreno em uma área não cercada totalmente, oferecendo riscos também à população local. Como detalhe, o promotor de justiça Diego dos Santos.
Trata-se do caso de um relato de um cidadão aqui do Alto Santo, onde ele buscou o Ministério Público procurando ajuda. E ele expressamente mencionou que não sabia mais a quem recorrer, né? No relato, ele falou que havia uma propriedade privada onde um poste elétrico teria caído durante o inverno e, desde então, teria causado diversas mortes de animais, entre eles gados, suínos, cachorros e até mesmo um cavalo, devido à questão do choque elétrico e não ter sido reparado, mesmo eles tendo contactado a Enel. A Enel fez um uma vistoria em loco, no local, e realmente confirmou que havia esse dano, mas que eles não poderiam interceder diante de ser uma propriedade privada. Então, desta forma, o caso chegou ao Ministério Público diante da gravidade, tomamos as providências cabíveis, enviamos, inclusive, ofício a Enio, solicitando esclarecimentos sobre o caso, da vistoria, inclusive, bem como, se possível, nos enviar relatórios e fotos do local para uma análise mais detalhada. E também para explicar detalhes sobre a sua responsabilidade em eventual risco sobre a segurança pública, tendo visto que o local ele é aberto, onde transeuntes podem, inclusive, passar por perto, e bem como para também se evitar danos ambientais ocasionados a animais ou até mesmo em relação à questão da flora, da fauna como um todo, né? Aí também contatamos a Secretaria Municipal, né, do Meio Ambiente de Alto Santo para avaliar, né, esses riscos ambientais resultantes da morte desses animais. E também determinamos ofícios ao Corpo Bombeiro para eles também avaliarem os riscos, né, e também propor, né, medidas emergenciais para garantir a segurança de toda a comunidade.
A Prefeitura e a Enel, o MP do Ceará ainda solicitou informações sobre a realização de campanhas educativas sobre segurança elétrica em áreas rurais.
E o MP Eleitoral firma acordo com candidatos às prefeituras de Milhã, deputado Irapuã Pinheiro e Solonópole, para evitar poluição sonora no período eleitoral. Vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
O MP Eleitoral celebrou 3 termos de ajustamento de conduta com os candidatos ao cargo de prefeito e representantes das coligações dos municípios de Milhã, de deputado Irapuã Pinheiro e Solonópole, para evitar poluição sonora, resguardando a ordem e o sossego público durante o período eleitoral. Conforme explica o promotor de justiça e eleitoral, Mário Zangrande.
O Ministério Público Eleitoral passou a receber reclamações e denúncias a respeito de perturbação do sossego público causado pelas campanhas eleitorais aqui na 55ª Zona Eleitoral, que abrange as cidades de Solonópole, Irapuã Pinheiro e Milhã. Diante disso, nós, no primeiro momento, pensamos em fazer uma recomendação, trazendo as normas da legislação eleitoral que dizem que a campanha não deve ter, por exemplo, algazarra, abuso de instrumentos sonoros, enfim, causar perturbação. Porém, entendemos que seria mais adequado e eficaz chamar todos os candidatos para celebrar um acordo. E assim o fizemos. Os candidatos vieram numa reunião com a gente e nós propusemos um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que houve a adesão de quase todos os candidatos e se comprometeram a realizar os atos de campanha sem a utilização, por exemplo, de fogos de artifício que causem sons, a utilização de equipamentos de som com uma potência exagerada e, inclusive, durante o dia, nos comitês de campanha também foram orientados e assinaram um compromisso a não colocar um som que extrapole o ambiente do comitê. Então, todas essas medidas foram realizadas de maneira consensual com os candidatos, e porque nós acreditamos que assim a eficácia do ato seria maior.
O compromisso é acompanhado pelo MPE, Polícia Militar e demais órgãos que atuam na fiscalização das eleições. Em caso de descumprimento, os infratores pagam multa de até R$50 mil.
E o MP do Ceará entra na justiça para que o poder público regularize a estação de tratamento de esgoto que vem causando danos ambientais em Marco. Vamos ouvir a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará ajuizou ação civil pública para obrigar o Estado do Ceará e a Prefeitura de Marco a regularizar a situação da estação de tratamento de esgoto de Panacuí, na zona rural de Marco, sob pena de multa diária de R$10 mil. De acordo com o MP do Ceará, a unidade funciona sem licença ambiental e, por falta de estruturas, tem causado danos ambientais a rios, córregos e lençóis freáticos, como reforça o promotor de justiça William Silva.
A questão do saneamento básico, em verdade, ela ainda é uma utopia no município. Existe na sede uma incipiente rede de saneamento básico, mas no distrito de Panacuí, a gente tem apenas uma etapa desse saneamento básico, que seria o esgotamento saneamento legal, que não está de acordo com a lei de saneamento básico, uma vez que, conforme a ação que nós movemos, existem diversos vícios, diversas inadequações que estão ensejando, inclusive, a poluição ambiental na região, conforme apontado pelos órgãos ambientais. E esse caso, ele remonta aos idos de 2015, quando houve a primeira autuação da Secretaria do Meio Ambiente. E desde então, o Ministério Público vem tentando, por meio extrajudicial, a resolução, expedimos recomendação, tentamos eventualmente tratar, entabular um TAC com os órgãos públicos competentes, mas há uma dificuldade até nesse diálogo, uma vez que nenhum desses entes que estão sendo responsabilizados quer assumir para si essa responsabilidade, embora ela seja em grande parte concorrente e comum. Nesse sentido, eu apontaria que há um dano ambiental significativo que já vem se prolongando ao longo do tempo, de sorte que carece de estrutura de impermeabilização, isso atinge os afluentes, os rios, córregos, lençóis freáticos, impacta na biodiversidade e a qualidade da água para consumo humano.
Para o MP do Ceará, é importante colocar o Poder Judiciário como mais um ator para a solução do problema que já se arrasta por quase 10 anos.
E o Procurador-Geral de Justiça do Ceará destaca o aumento do reforço policial para evitar a tentativa de interferências das facções nas eleições de 2024. Quem conta pra gente é a repórter Marília Perdigão.
O MP do Ceará vem debatendo nos últimos dias com órgãos da segurança pública, tanto em nível estadual quanto em federal, providências a serem adotadas em casos de tentativa de interferência de facções criminosas nas eleições 2024, como reforça o Procurador-Geral de Justiça, Halley Carvalho.
Nós estamos nessas reuniões de planejamento para reduzir o risco de influências das facções criminosas, dessas organizações de pleito eleitoral, participando também da finalização desse planejamento da atuação dos órgãos de segurança nas eleições que se avizinham agora em outubro.
Diante de possíveis ameaças e casos de violência, algumas cidades cearenses, até já identificadas pelo MP, recebem uma maior atenção quanto ao reforço policial.
Calcaia, Sobral, Santa Quitéria, as cidades maiores, elas geram, logicamente, um conflito maior e uma dificuldade maior para os órgãos de segurança, devido à sua abrangência. E aí a gente está verificando quais são as cidades que vão exigir essa atuação mais reforçada dos órgãos de segurança.
O PGJ reforça que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO do MP do Ceará, também integra o trabalho de enfrentamento à violência política nos municípios cearenses.
No sentido de fortalecer essa presença do Ministério Público no combate a esses atos que possam gerar alguma dificuldade para os eleitores no processo eleitoral. Então é um momento sensível que exige do Ministério Público, dos promotores eleitorais e dos órgãos de segurança esse cuidado para evitar que a gente tenha essa violência com a finalidade política eleitoral.
Bora passear pelas redes sociais do MP? Com ela, Vitória Augusto.
Oi, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Você já olhou nossas redes sociais essa semana? Vem comigo conferir o que tem de novidade. O dia 21 de setembro é considerado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para celebrar essa data, o MP do Ceará promoveu uma sessão do Cine Cidadania, um evento que contou com a exibição do filme Meu Filho, Nosso Mundo e um debate sobre acessibilidade e autismo. Confere lá no nosso perfil do Instagram o vídeo que fizemos reunindo os melhores momentos desse evento. E não esquece de curtir e comentar, hein? Sabemos que durante as eleições é possível que várias práticas irregulares ocorram. E para que você fique atento ao que os candidatos podem ou não utilizar nas suas campanhas, divulgamos uma publicação apresentando os principais tópicos relacionados ao uso da máquina pública durante esse período. Esse conteúdo faz parte da campanha Ministério Público Presente por um Voto Consciente, realizada pelo Ministério Público de Tocantins. Você pode conferir tudo nas nossas redes. Por fim, mas não menos importante, continuamos com a divulgação dos conteúdos da campanha do Setembro Amarelo. Semana passada, publicamos informações sobre o que se pode fazer para ajudar alguém com sintomas de transtorno de ansiedade. Não deixe de dar uma olhada lá no nosso Instagram e compartilhar com outras pessoas para ajudar a espalhar a conscientização sobre a saúde mental. E para ficar por dentro dessas campanhas e muitas outras, é só procurar arroba MP do Ceará no Instagram, Facebook e TikTok. Até semana que vem, Alex!
Obrigado, Vitória, pela participação aqui no Debate Público. E agora vamos de A História do Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. O direito de família é um ramo do direito civil que estabelece normas para a proteção da família. O Ministério Público, como fiscal da lei, atua para garantir que a legislação seja aplicada corretamente, principalmente quando estão envolvidos crianças, adolescentes ou adultos civilmente incapazes. Por meio de promotores e procuradores de justiça, atuantes na área do direito de família, o Ministério Público busca assegurar, além dos direitos, o cumprimento das decisões judiciais, que estejam em conformidade com os preceitos legais. É importante destacar que a atuação dos membros do MP em temas como divórcio, pensão alimentícia, guarda e outros assuntos familiares não visa defender nenhuma das partes, mas é lá para que os direitos de crianças, adolescentes e incapazes sejam garantidos. Além disso, o MP pode atuar em casos de violência doméstica, nos quais os promotores de justiça promovem ações voltadas à proteção das vítimas e busca a responsabilização dos agressores. O Ministério Público é uma instituição essencial na estrutura do direito de família, garantindo a aplicação justa e adequada das leis e protegendo os direitos dos mais vulneráveis. Sua atuação como vigilante da lei e defensor de incapazes e menores é crucial para assegurar um ambiente familiar que promova o bem-estar e o desenvolvimento saudável de todos os seus membros. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Boletim de notícias do MP. O MP do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Itapipoca, ajuizou a ação civil pública para que o governo do estado retire de forma imediata veículos que se acumulam na Delegacia Regional de Itapipoca e nas ruas adjacentes. A retirada deve ser feita no prazo de 30 dias, sob pena de R$5.000 por dia de atraso. A ação foi ajuizada pelo promotor de justiça Ariano Arlan Neves no dia 20 de setembro e visa resolver a situação de descontrole e abandono de veículos apreendidos pelas polícias civil e militar e pelo Poder Judiciário. No primeiro semestre de 2023, o MP fez uma inspeção no local e constatou a presença de 156 veículos para serem vistoriados pela perícia criminal. Porém, a delegacia não tem espaço suficiente e os veículos são colocados em ruas próximas ao prédio e sem vigilância, inclusive para os bens de interesse processual penal. Em uma tentativa de amenizar a situação, rádios locais noticiaram que proprietários de veículos apreendidos poderiam pegar os bens desde que regulares e sem interesse processual Federal. Contudo, não houve procura. Nesse contexto, a ação com pedido de liminar requer que o Estado providencie também um local para a guarda de todos os veículos apreendidos, até que seja realizada a alienação antecipada ou restituição aos proprietários. Em caso de pagamento de multa, o valor será restituído para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difuso, FDID. Além disso, segundo a ação, após o cumprimento da medida judicial, o juízo deve promover a alienação antecipada dos veículos. E o MP do Ceará, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Barbalha, vai realizar no dia 10 de outubro, às 8 horas da manhã, uma audiência pública para debater e promover a articulação dos programas de família acolhedora, de apadrinhamento e de adoção no município. O encontro, promovido em parceria com a Vara da Infância e da Juventude de Barbalha e com o Poder Executivo Municipal, ocorre no auditório do Hospital São Vicente de Paula, em Barbalha, e deve contar com a participação da sociedade civil e de entidades públicas e privadas. A audiência vai discutir os avanços e desafios enfrentados, além de buscar o engajamento de novas famílias e instituições no programa de família acolhedora, que organiza o acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências de famílias previamente selecionadas, e no programa de apadrinhamento, que tem como objetivo oferecer ajuda material e afetiva às crianças e aos adolescentes que se encontram institucionalizados. Foram convidados para participar da audiência pública representantes da Prefeitura de Barbalha, da Defensoria Pública do Ceará, da OAB Ceará, da Câmara Municipal de Barbalha, da Assembleia Legislativa do Estado, além de jornalistas, colégios particulares e faculdades da região, comerciantes locais e igrejas. E a Justiça acatou representação do MP eleitoral e determinou na quinta-feira que a coligação de mãos dadas com o povo e os candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito de Solonópole, José Webston Nogueira Pinheiro e Tiago de Souza Bastos, respectivamente, não utilizem som acima do limite permitido pela legislação em carreatas, caminhadas e passeatas ou mesmo durante reuniões e comícios. Os representados não assinaram no início de setembro o termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a não promover ou estimular poluição sonora nas atividades de campanha. Em caso de não observância, os representados vão pagar multa de R$5.000 por cada ato irregular demonstrado. A representação foi ajuizada pelo promotor eleitoral Mário Giovanni Pena Zangrandi. No início de setembro, a promotoria celebrou 3 termos de ajustamento de conduta com candidatos e coligações de Milhã, deputado Irapuã Pinheiro e Solonópole para evitar barulho excessivo e resguardar a ordem e o sossego público durante o período eleitoral. E o MP eleitoral ingressou na sexta-feira, dia 20, com representação eleitoral contra as coligações Juazeiro no Rumo Certo e Fé, União e Trabalho, que representam candidatos à Prefeitura de Juazeiro do Norte, para que informem, com no mínimo 24 horas de antecedência, sobre os eventos de campanha eleitoral, os quais haja distribuição de combustível e vales de abastecimento. A representação foi ajuizada após o MPE constatar irregularidades em carreatas e motociatas realizadas pelos candidatos das duas alianças. Conforme o Ministério Público Eleitoral, as coligações realizaram eventos com custeio de combustível e distribuição de vale abastecimento em postos de combustível da cidade, sem o devido comunicado prévio, desrespeitando resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O MPE requer ainda que as informações contenham data, horário e local onde serão distribuídos os vales de abastecimento, o nome completo do responsável pela distribuição dos vales e os postos de combustíveis onde serão realizados os abastecimentos, além do nome da pessoa responsável pelo controle e contabilização. Dessa forma, o objetivo da representação é possibilitar que o controle dos gastos eleitorais seja efetivo, inclusive com acompanhamento em tempo real nos postos, por equipes das promotorias eleitorais do município e da Polícia Federal. E o MP do Ceará, por meio do Departamento de Memória Institucional da Secretaria de Comunicação, em parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza, leva 6 novas exposições culturais a municípios do interior do estado a partir de hoje. Vamos ouvir a chefe do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará, Aline Lima.
Na cidade de Barbalha, a exposição Paisagem Movediça retrata um dos maiores desastres ambientais do país, o rompimento da barragem de rejeitos nos arredores da cidade de Mariana, em Minas Gerais. No Crato, a mostra Entre o Mar e o Sertão faz um contraponto entre os dois mundos que, à primeira vista, podem parecer opostos. A exposição apresenta esses contrastes de maneira sensível, com fotografias que refletem sobre a beleza e os desafios de cada um dos ambientes. Em Icó, os visitantes serão convidados a vivenciar uma jornada pelo sertão. O ensaio fotográfico traz fotografias históricas do Bando de Lampião, um dos cangaceiros de maior influência no sertão nordestino durante o século XX. Juazeiro do Norte, a mostra retrata a história da Serra Pelada, antigo garimpo que chegou a ser o maior local de exploração de ouro a céu aberto do mundo. Quixadá, o público poderá contemplar as fotografias dos irmãos peruanos Carlos e Miguel Vargas, que por meio de seu estúdio fotográfico organizaram exposições para apresentar suas obras e impulsionaram a difusão cultural em seu país. Em Quixeramobim, a mostra Ser Humano documenta conflitos mundiais e proporciona reflexão aos visitantes sobre os desafios contemporâneos. Em caso de dúvida ou para solicitar mais informações, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Memória Institucional do Ministério Público do Ceará por meio do e-mail cultura@mpce.mp.br ou pelo telefone 85-3452-3731.
Só reforçando que as exposições estão abertas ao público. As mostras são gratuitas, estão em cartaz de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, nas sedes do MP do Ceará, das cidades de Barbalha, Crato, Icó, Juazeiro do Norte, Quixadá e Quixeramobim. E todos os endereços você acompanha através da página mpce.mp.br. Nesse bloco vamos tratar sobre pensão alimentícia, o trabalho do MP do Ceará para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes. A nossa convidada de hoje é a promotora de justiça com atuação no direito de família, Camila Brito.
Agradeço ao convite, agradeço a oportunidade de falar ao público, principalmente porque a informação ela é essencial para o exercício da cidadania. Então, muito obrigado.
Doutora Camila, é um tema, né, bastante atuante, recorrente na nossa sociedade. Por exemplo, nós temos famosos, artistas e pessoas comuns também, né, que por não pagar a pensão alimentícia vão parar na cadeia. Doutora, por que é importante a gente tratar sobre esse assunto no programa de hoje?
Muito importante, porque a prestação alimentar ela visa garantir a sobrevivência digna de uma pessoa que não pode prover a sua sobrevivência por si só. E é possível a decretação da prisão, a única no direito brasileiro. Por quê? Porque justamente visa garantir valores, proteger valores como a vida, a sobrevivência digna de uma pessoa. Então, é a única dívida no direito brasileiro que cabe a decretação da prisão.
Doutora, quem é que pode cobrar alimentos decorrentes do vínculo familiar?
Os parentes, né? Os ascendentes e descendentes, que significa quem são essas pessoas? O filho, o neto, o bisneto, ascendente, o pai, o avô, o bisavô, os irmãos, né, colateral até segundo grau, apesar de ter jurisprudência também no sentido autorizando uma ampliação desse rol entre os parentes, também ex, marido, mulher, cônjuge ou companheira podem ser acionados. Só deixando claro para você que estamos tratando aqui de questões relacionadas do direito de família. Outras prestações alimentares, como por exemplo, decorrente de um acidente de trânsito em que um pai de família morreu, se fixa um valor, mas não estamos tratando aqui desse ponto, né? Só relacionado a questões do direito de família. Vínculos de parentesco.
Doutora, é importante a gente ressaltar que a cada entrevista que nós temos aqui no debate público, a gente faz questão de mostrar para a sociedade como é que se dá essa atuação do promotor de justiça, né? E como o nosso tema hoje é direito de família voltado para a pensão alimentícia, como é que chegam os casos até as promotorias?
O processo é dado entrada, né, no processo, e o juiz encaminha ao Ministério Público. O promotor vai atuar nesse processo do início até o fim, desde que haja interesse de incapaz. Quem são esses incapazes? Criança, adolescente, pessoa com deficiência, idosos, mulheres vítimas de Maria da Penha, né? Então, nessas situações, o juiz encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público vai acompanhar.
Doutora, chegou uma pergunta para a gente aqui, se os avós têm a obrigação de alimentar os netos. Muitas vezes, no quesito de separação, fica aquela história, o menino vai ficar com quem? Ah, deixa com a avó, a mãe dela, que eles alimentam. Tem essa obrigação, doutora?
Muito interessante essa questão dos alimentos chamados avoengos. Na realidade, a responsabilidade primária é do pai e da mãe. A responsabilidade dos avós ela é suplementar e subsidiária. O que que significa? Inicialmente devem ser acionados os pais, que são titulares do poder familiar. Posteriormente, ele não tem daquela capacidade financeira de arcar com o valor, podem ser acionados os avós. Que fique bem claro que não é um avô ou uma avó, são todos os avós. Todos os avós devem ser chamados a integrar aquele processo, aquela lide.
Doutora Camila, a mulher grávida, por exemplo, né, ela está ali, né, na sua gestação, ela pode pedir a pensão?
Sim, alimentos chamados alimentos gravídicos, né, são os alimentos fixados para fazer frente àquele período de gestação. Esses alimentos dependem de uma prova de vínculo. É bom que se diga que esses alimentos precisam dessa prova de vinculação, de que aquela pessoa que está sendo acionada é realmente o pai da criança, ou pode ser, ou tem probabilidade de ser, melhor dizendo. Então, por exemplo, para ficar mais claro, o namorado vai ao médico com a gestante. Então, ela tem foto, ele pegando na barriga, tem foto do período não só de namoro, mas de acompanhamento daquela gestação, conversas de WhatsApp. São alguns elementos para vincular aquela pessoa como possível, provável pai daquele nascituro que está na barriga da gestante, né?
Aqui a gente está falando sobre a importância, né, doutora, de ter provas, né, relacionadas àquele caso, né, àquele relacionamento. Seria isso?
Sim. Sim, mesmo porque a criança ainda não nasceu e não foi feito o DNA, né? E pode ser que a pessoa, no momento oportuno, no nascimento, impugne, né? E aí o DNA vai dirimir o conflito, se realmente é ou não o pai. Mas nesse momento, em proteção a uma vida que está ali sendo gestada, ao nascituro, se fixa um valor. É evidente que precisa de uma prova, né?
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, Camila Brito, que tem atuação na área do direito de família, e o nosso tema aqui é justamente sobre pensão alimentícia. Doutora Camila, chegou uma pergunta para a gente. Quando o pai perde o emprego, como é que fica essa questão de pagar a pensão?
Olha, a pensão alimentícia, ela é uma situação assim, bastante grave e delicada. Imagina você que aquela criança ela não pode trabalhar e não pode prover o seu sustento por si só. Se o pai diz que está desempregado e não pode pagar, a mãe diz que está desempregada e não pode pagar, como é que vai ser? Então é necessário que esse alimentante que tem uma pensão fixada judicialmente, ele corra atrás de uma alternativa. Qual é a alternativa? Fazendo um bico, correndo atrás de um extra para fazer frente àquele valor. É evidente que a gente sabe que muitas vezes, por exemplo, a pessoa perde um emprego e está fazendo um bico, não vai conseguir pagar aquele valor por completo. O que que ele deve fazer ou ela? Procurar um advogado à Defensoria Pública, propor uma ação que é chamada ação revisional de alimentos, para que o juiz possa analisar se realmente houve alteração na situação fática. Então, ele perdeu o emprego, mas ele agora é um empresário, está numa situação financeira melhor, essa pensão alimentícia pode ser revisada para aumentar. Em contrapartida, ele tinha um emprego e perdeu o emprego por algum motivo, precisa se reduzir. Então, está sujeito a essa alteração, essa análise pelo juiz. E lembrando que, caso seja dada entrada no processo de cumprimento, que é o quê? Uma cobrança dessa dívida alimentar, o pai não pode simplesmente alegar desemprego para... Olha, eu não paguei porque eu estava desempregado. Não. A jurisprudência tem entendido que essa não é uma justificativa para se deixar de decretar uma prisão. Por quê? Porque se ele está desempregado, ele precisa procurar revisar o título, revisar a pensão. A princípio, toda interpretação ela é protetiva ao incapaz, protetiva ao alimentado, a pessoa que está precisando daquele valor, daquela pensão. E alimentos, é assim, é para hoje, é para já, é uma coisa urgente.
Doutora Camila, a gente está falando de valor, de pensão. O que é que a justiça diz em relação a quanto deve ser cobrado, quanto deve ser pago, quem deve pagar, né?
Pois com relação à fixação do valor da pensão alimentícia, é bastante interessante que nós temos algumas balizas. A lei diz o seguinte: o juiz analisando a necessidade de quem está cobrando, ou seja, geralmente o filho, vamos colocar aqui nessa situação, né, do direito de família, e a possibilidade de quem está, quem vai pagar, o juiz fixa de forma proporcional. É uma linha muito tênue, sabe? Tem muitas questões envolvidas. Então, a princípio, se fala assim, olha, eu morava em um lar, estava inserido em um núcleo familiar, em que a criança estava em uma determinada escola, a criança ia de carro todo dia para a escola, a criança morava em um condomínio com piscina e, de repente, a família se rompeu. A princípio, é necessário manter o padrão de vida. Mas se sabe que, na prática, aquele genitor, aquela genitora que sai do lar vai ter que reconstruir a sua vida enquanto pessoa, enquanto formação de uma nova família. E é evidente que se o pai e a mãe estavam juntos e o dinheiro era para a família, para o núcleo familiar, a partir do momento que a família se rompe, vai ter uma repercussão financeira. Então é bastante delicado. O juiz vai analisar as necessidades da criança, vai analisar o que a mãe pode prover, lembrando, a mãe ou o pai, eu peço sempre para ter essa boa fé em receber essa informação. Em que sentido, doutora Camila? No sentido de que muitas vezes a gente fala mãe, mas o pai também fica com o filho. Tá cada vez mais na sociedade, está acontecendo cada vez mais essa situação. Então, assim, independente do gênero masculino ou feminino, quando eu falo a mãe, é quem está com a criança, pode ser o pai também. Quando eu falo a ex-mulher tem direito à pensão, se comprovada algumas situações, que fique bem claro, não é em qualquer situação, porque a Constituição Federal diz o quê? Que homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Porém, nós sabemos que na prática, durante muito tempo, a mulher é exclusiva do lar. E ainda hoje existe isso. A mulher ainda é exclusiva do lar, mas temos algumas situações em que o homem assume esse papel que outrora era exclusivo da mulher e está lá cuidando dos filhos, cuidando da casa, às vezes deixa a mulher seguir na profissão, ainda não é a regra. A regra é que a mulher cuida mais do lar. Inclusive, a mulher que trabalha continua cuidando da casa, dos filhos, dos idosos. Enfim, essa pessoa precisa ajudar, pagar o valor da pensão alimentícia, né? Saindo de casa, precisa pagar o valor.
Algumas pessoas perguntam, ah, mas eu não teria que pagar só 30%? Isso, o que é que eu falei sobre isso?
Na realidade, assim, essa questão do percentual não existe na lei. Não existe na legislação um percentual fixo. Tudo vai depender da necessidade. Então, por exemplo, eu já atuei em um processo em que era um único filho. A mãe, deixa eu ver se eu me recordo, a mãe recebia em torno de R$2.000 e o pai recebia em torno de R$3.000, um pouco mais. E essa criança estava cometida de algumas questões de saúde. Então, ela precisava de um aporte maior daquele genitor, porque a mãe no lar, cuidando da criança, ou a pessoa, o cuidador, que seja, ela já está ali provendo alimentos in natura, que é o quê? Com o próprio lar, pagando a conta de água, de energia. O outro que está fora de casa, ele pode ser condenado, responsabilizado, vou dizer assim, pelo juiz a pagar uma prestação em pecúnia ou in natura. E esse valor vai depender da situação. É evidente que várias decisões dos tribunais no sentido de fixar um certo percentual, cria-se uma baliza. Essa baliza, ela não é fechada. É uma baliza, vamos dizer assim, exemplificativa. Quando nós damos um parecer em um processo que tem um incapaz, por exemplo, olha, estão discutindo a questão da guarda dos filhos. Se junta a jurisprudência para dizer, para demonstrar ao juiz, olha, juiz, em casos semelhantes, já tivemos decisões dos tribunais nesse sentido. Então é importante, mas dizer que é fixo esse percentual, não. A necessidade da criança, a quantidade de filhos. Pode ser que aquele casal, quando viviam juntos, tiveram 5 filhos. tanto a mãe vai precisar se esforçar mais, ou a pessoa ou o pai que está cuidando, e aquele que vai pagar um valor, precisa pagar um valor um pouco maior, porque são 5 filhos. Diferente de um filho que tem um problema de saúde, que está acometido, que precisa de medicamentos. Então, a realidade é rica. A situação fática, o que eu estou dizendo aqui, dando respostas, é no geral, no que acontece geralmente. Mas é evidente que a situação específica pode justificar a alteração desse posicionamento.
Doutora Camila, chegou uma pergunta para a gente, dizendo que a gente iniciou o programa falando sobre a prisão de artistas, de famosos, né, de pessoas comuns que não pagam a pensão alimentícia, e estão perguntando, né, essa prisão é em último ou em primeiro caso? Quanto tempo a pessoa fica presa? Tem que pagar fiança?
Na realidade, assim, o grande diferencial do processo de cobrança dessa dívida, que é a chamada dívida alimentar, é a possibilidade dessa prisão. Essa prisão, para ser decretada, precisa que a dívida seja atual. O que, que significa dívida atual? Se eu dou entrada no processo hoje, eu posso cobrar as 3 últimas que se venceram. Se a dívida for antiga, por exemplo, eu estou trabalhando, estou cuidando, e você que está em casa com o nosso filho, eu vou precisar pagar um valor, né, para essa pessoa que está cuidando do meu filho, vamos dizer assim, vou colocar no pessoal. Esse valor, se eu estou pagando, eu não posso, de uma dívida passada, lá de 2022, por exemplo, ser compelida a pagar sob pena de prisão. A prisão, ela em regra no direito brasileiro, ela é excepcional. Para a cobrança de uma pensão alimentícia, que é um valor, é uma prestação, para garantir a sobrevivência de uma pessoa, pode ser decretada a prisão. Mas essa dívida tem que ser atual. Quando se decreta a prisão, ela tem um prazo. E, por exemplo, foi decretada a prisão inicialmente por 30 dias, né? A pessoa, o devedor, ou devedora foi preso. Se ela cumprir os 30 dias, ela não está exonerada dessa dívida, não. Ela vai poder responder por essa dívida e vai ter que pagar e deve pagar, mas o rito do processo não cabe mais à decretação da prisão. É uma cobrança de uma dívida normal. Então, cabe penhora, outros meios, não a prisão.
Doutora Camila, quem recebe a pensão pode ser obrigada a prestar contas?
Esse tema foi muito debatido nos tribunais, né? Inicialmente se dizia que não poderia prestar contas, que prestar contas ia criar muitas situações, que essa necessidade, se foi analisada, essa necessidade dos alimentos e essa possibilidade de se pagar, já se teve o valor, então já se analisou esses requisitos. Porém, se pacifica atualmente a possibilidade da prestação de contas. A essa prestação de contas, o que é? É o dever daquele que está gestando o valor, a pensão alimentícia, a comprovar a regularidade dessas contas, deixando claro que precisamos ter razoabilidade. Então, por exemplo, aquele pai recebe o salário mínimo. O juiz fixou para o filho em torno de 25% do que ele ganha. Vamos supor, deu lá, ele fez uma hora extra, alguma coisa, R$400 por mês. R$400 por mês mal dá para pagar o mercantil. Então, assim, como é que vai prestar contas? Eu fui para uma audiência em que o pai era o pai, mas poderia ser a mãe, e às vezes já tem acontecido algumas vezes de mãe. A pessoa que estava obrigada a pagar falava assim: olha, eu vou pagar os R$320, mas eu quero que ela me mande um recibo de cada gasto. Vamos refletir na razoabilidade dessa exigência? Ah, mas a pessoa vai gastar com festa, vai gastar com a bebida. Se a pessoa que está gerindo esse valor, que é mínimo, gastar, desviar com outras coisas, alguém vai ter que arcar. E alguém por ela ou por ele. Então, por exemplo, eu estou gerindo a pensão do meu filho e recebo R$320. No dia que eu peguei R$320, eu fui lá e gastei com uma roupa, uma calça, um sapato e tal. E o pai ficou sabendo. Só que durante 30 dias eu vou ter que sustentar aquela criança que está comigo. Então é desarrazoado cobrar uma prestação de contas de um valor que mal dá para alimentação,
Sendo que eu estou com a criança, eu vou estar responsável. Então, outra situação. Um pai paga, por exemplo, R$2.000. Porém, ficou no processo fixado e foi esclarecido que a escola em que o filho estudava era R$1.000, R$1.200. Então, não parece razoável uma cobrança. Então, o juiz vai analisar uma cobrança, não. Uma prestação de contas de um valor que é considerado o mínimo. E o porquê mínimo? Porque não paga sequer a metade das despesas do filho. Deixando bem claro, para a gente não colocar aqui, doutora, cabe 50% a um, metade ao pai, metade à mãe? Não é bem assim. Cada pessoa vai arcar na medida da sua capacidade financeira. É tanto que o juiz vai analisar essa proporção. São cálculos que são feitos, não é uma régua, nem uma calculadora que eu chego lá, um filho, 10%, dois filhos, 20%. Não é bem assim que funciona.
Perfeito. Doutora Camila, para encerrar nossa entrevista, né, muito bom conversar com a doutora, né, trazer esses esclarecimentos para a sociedade cearense que acompanha pela Rádio Universitária FM, também pelas nossas plataformas de áudio, Spotify e o Google Podcasts. Uma pergunta que é extremamente importante. Quando é que ocorre a extinção da obrigação alimentar? Até quanto tempo deve ser pago?
Essa questão, essa pergunta foi feita de uma forma genérica e cabe uma explicação mais aprofundada, no seguinte sentido. Se essa verba alimentar, essa pensão alimentícia, foi fixada judicialmente, para ser exonerada é necessário que o alimentante, a pessoa que está obrigada a pagar, dê entrada com uma ação de exoneração de alimentos. Eu parto dessa premissa porque algumas vezes o pai ou a mãe, a pessoa que está obrigada, chega lá e diz assim, olha, o meu filho já completou a maioridade, já se formou, eu não tenho mais obrigação. Ótimo, não tem mais obrigação? Entre com uma ação de exoneração para que você não seja surpreendido. Se você não entrou, a pessoa tem um título, porque a vida é muito rica, pode ser que aquele filho tenha atingido a idade chamada laboral, não esteja mais fazendo curso ou nunca fez, mas ele depende ainda daquele valor. Por exemplo, tem uma incapacidade, se acidentou, está com um problema de saúde, então é preciso dar entrada numa ação. Vamos supor agora outra situação. Não tem obrigação fixada judicialmente. Eu tenho um filho de 30 anos de idade. Essa obrigação, ela, a princípio, já está extinta. Já está extinta como assim? Não tem, a princípio, essa responsabilidade. Só que lembrando, eu lembro a você, duas situações. A questão da criança e do adolescente, a obrigação está vinculada ao poder familiar. Inclusive, a necessidade mínima, a necessidade de uma criança é até presumida. Se a mãe entrar com uma ação, der entrada com ação, que não é a mãe, viu? É o filho. Quem busca os alimentos é a pessoa. Como ele ainda é incapaz, por não ter uma idade, a capacidade processual, ele vai ser representado ou assistido pela aquela pessoa que está ali cuidando no dia a dia. Bom, deu entrada nessa ação. Se for incapaz, se presume, é de plano, o juiz já fixa, não precisa nenhuma outra prova. Agora, a gente tem que lembrar que alimentos relacionados ao direito de família, tanto pode ser para uma criança, como pode ser para uma pessoa maior. Pode ser entre irmãos, pode ser que o filho seja obrigado a pagar pensão para o seu pai. Aí vai analisar a necessidade, vai analisar a possibilidade, vai analisar a questão da dependência, se aquele pai já é idoso, não tem como prover o seu sustento. Vai analisar, o arcabouço probatório é analisado de uma forma mais cuidadosa. Então, a princípio, completou a maioridade, não está fazendo um curso superior, não está, por exemplo, a moça completou 16 anos, sua idade núbio, chamada idade núbio, já pode casar, e casa. O pai não teria mais a obrigação. Então, ela está inserida agora em um novo núcleo, em que o marido, o companheiro, então, são determinadas situações que ocorre essa extinção da obrigação. Mas lembrando que a pensão alimentícia, ela pode ser fixada para parentes em geral, né? Nós precisamos analisar esse vínculo de ascendência ou descendência, que são os parentes em linha reta, e os colaterais. A princípio, os colaterais até o segundo grau, mas tem decisões também ampliando um pouco esse rol. Então, essa questão do direito de família é bastante amplo. Nós temos princípios a serem analisados, como o princípio da prioridade e proteção integral da criança e adolescente, a solidariedade familiar, são questões de igualdade, então essas questões de gênero também precisa ter bastante atenção, estar alerta a essa situação.
E existe ex-mulher, existe ex-marido, mas nunca existe um ex-filho, né, doutora?
Certeza. As famílias recompostas, né, que se formam, inclusive, posteriormente, tem que ter essa cautela e esse cuidado. Que a gente não pode esquecer que no passado fizemos escolhas, se na época, certa ou errada, boas ou ruins, apesar de que achar que um filho é sempre bom, né? Mas você tem compromissos assumidos pela sua escolha, as consequências da sua escolha, e você precisa ter esse cuidado. Família, eu costumo dizer assim, que é o locus, é o local desejado e amado por qualquer pessoa, seja ela homem ou mulher, seja qualquer questão relacionada a gênero, relacionada à idade. Então a gente precisa cuidar dessa família. É evidente que essa família, ela sofreu alterações e sofre diariamente com a alteração do comportamento da sociedade como um todo, mas ela resiste enquanto um local de afeto. A afetividade hoje é um ponto que é tido como crucial em uma relação familiar, em uma família, cada uma com a sua especificidade, precisamos respeitar. E é nesse sentido que eu finalizo pedindo a você que me escuta, que ouça com a boa fé, que não pegue um trecho, olha, porque é homem ou mulher, aqui não se trata questão de gênero mesmo, porque a Constituição diz as pessoas são iguais em direitos e obrigações, seja ela homem ou mulher. Então, tem essa fala, ouça como a boa fé, com boa fé, e é evidente, o que foi dito aqui é de forma geral. O caso concreto e o caso específico pode justificar uma resposta do judiciário de forma diversa da que foi dito e está sendo dito aqui.
Camila Brito, promotora de justiça com atuação no direito de família, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção, por estar aqui no debate público com a gente, trazendo essas informações de interesse da sociedade cearense. E as portas estão sempre abertas, doutora, para a senhora estar aqui com a gente, tá certo?
Eu que agradeço a oportunidade de prestar informações para o povo e para o bom exercício da cidadania. A população precisa ter as informações e boas informações com relação aos seus direitos e às suas obrigações. Agradeço.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.